Apesar das mulheres representarem a maioria do eleitorado nacional, no Congresso elas somam apenas 15% dos parlamentares, o que não corresponde nem à metade da média dos outros países da América Latina e Caribe. Os dados são do relatório de 2020 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ainda que políticas públicas que visam aumentar a representatividade feminina no cenário político existam há anos, elas não alcançam resultados expressivos. A advogada Letícia Trevisoli, mestra pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, aborda as principais razões para a baixa representatividade política das mulheres.
A representatividade de mulheres na política está inserida em um contexto social histórico que deixou e ainda deixa as mulheres às margens do público, seja pela própria alocação das tarefas, pela questão do trabalho remunerado e não remunerado, pelo cuidado dos filhos, da casa, entre tantos outros. E, por consequência, esse contexto social histórico resultou em uma grande segregação de gênero. Veja que o próprio direito ao sufrágio feminino foi muito tardio aqui no Brasil. Ele aconteceu apenas em 1932, depois de muita luta do movimento das sufragistas.
Em um contexto de desigualdades, ações afirmativas por parte do Estado foram tomadas para aumentar a participação das mulheres na política.
As principais regras eleitorais são, na realidade, uma contínua adaptação da lei de cotas que a gente conhece hoje, que é a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Essa legislação surgiu após uma breve vigência de uma proposta anterior que previa uma reserva de apenas 20%. Então, com a legislação nova, houve um aumento, né, para 30% e prevê em seu texto especificamente a reserva de 30% das candidaturas para cada sexo. Então, você pode perceber o primeiro ponto, né? Essa regra nova estabelecia a reserva de vagas de candidatura, não necessariamente o seu preenchimento, o que acabava resultando em um baixo poder coercitivo aos partidos que não cumprissem o que foi estabelecido. Essa lacuna foi suprida somente 12 anos depois, com a mini-reforma eleitoral de 2009, que alterou o que estava previsto no artigo 10 da lei que a gente conversou e substituiu o verbo de ação reservar para o verbo de ação preencher. Então, se antes as cotas eram aplicadas somente em relação à reserva, não impedindo os partidos de lançarem candidaturas femininas abaixo desse mínimo legal, com o advento da reforma, houve uma coercibilidade maior.
A advogada explica que a lei de cotas, ao reservar um percentual de candidaturas femininas a serem preenchidas, não resulta na elegibilidade dessas mulheres e aponta algumas razões.
Como você mencionou, é uma cota para preenchimento de candidaturas, não preenchimento de vagas. Isso significa que, embora haja uma reserva para a corrida eleitoral, isso não vai necessariamente implicar em uma porcentagem de pelo menos 30% de mulheres eleitas. Então, por essa lei, os partidos são obrigados a preencher 30% das candidaturas com mulheres. E a recomendação é de que, caso o partido não consiga atingir esse percentual, que ele reduza o número de candidatos lançados para alcançar a cota. E que, se ele não fizer, ao risco de ter todo o registro indeferido. Mas essa adaptação não é o que acontece. As candidaturas pro forma, que são mais conhecidas como candidaturas laranjas, são uma forma de burlar a lei. Então, se inscreve mulheres só para preencher o percentual de 30% de candidaturas, sem que haja qualquer investimento ou divulgação da campanha eleitoral dessas mulheres. Ou seja, elas são apenas um número.
Em maio deste ano, a proposta de emenda constitucional 117 foi aprovada e pode trazer mudanças positivas para as mulheres na política.
Bom, a emenda constitucional 117 estabeleceu expressamente a forma de destinação do fundo partidário e também do tempo de propaganda eleitoral em no mínimo 30% para as candidaturas femininas. Mas a gente tem que falar que essa emenda é apenas uma modulação do que o STF já havia decidido em 2018. Obviamente, essa emenda é um grande avanço, até porque agora existe uma lei expressa que determina a forma de distribuição, sendo que antes havia apenas um precedente do judiciário. Então, como forma de ilustrar os resultados que essa alteração pode trazer, eu faço uso também do precedente, porque na política, quem não tem investimento não progride, e quem não é visto não é lembrado. Então, em 2018, graças a essa decisão do STF, o número de mulheres eleitas no Congresso cresceu absurdamente. quando a gente compara 2018 com as últimas eleições. E embora ele continue ínfimo, né?
A advogada Ana Carolina Juso, mestranda pela Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, explica que, apesar de estar prevista na lei a destinação do fundo partidário, na prática ela não ocorre como deveria.
E o não atendimento a esse percentual, né, prejudica os partidos e eles precisam pelo menos atender de forma formal. Mas materialmente, se a gente pensar, talvez isso não é cumprido, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse percentual de candidaturas femininas, os partidos podem aumentar a candidatura masculina. Então, no final das contas, pode ser que um partido que preencha esse percentual de cotas, né, da candidatura feminina, ele continue com o maior número de homens, desproporcionalmente ao que é previsto pelo TSE.
Segundo Letícia, a proposta de emenda constitucional 117 inovou ao tratar sobre o incentivo de candidaturas femininas.
Uma questão inovadora na emenda foi a destinação de 5% do fundo partidário para a criação e também manutenção de programas de promoção e difusão da participação política de mulheres. Veja que, diferentemente do percentual direcionado às candidatas, esse é específico e direcionado ao fomento e incentivo de candidaturas, os quais eu acredito que, se forem bem aplicados, podem resultar em uma maior elegibilidade futuramente.
Apesar de reconhecer a importância das leis de cotas, Letícia acredita que elas não são suficientes para acabar com a desigualdade de gênero.
Essas ações afirmativas não são suficientes para romper esse ciclo de desigualdade, seja na política ou em qualquer outro ambiente que a gente se refira à questão do gênero. O que a gente precisa hoje é uma ação conjunta, né? A gente precisa de uma ação pontual do governo, políticas públicas, incentivo, também educação, conscientização, propaganda na televisão, movimentos sociais, nas redes, na rua. Tudo isso vai colaborar com certeza para que essas ações sejam mais fortes, né? Unidas, obviamente, de uma sanção mais efetiva, de um poder coercitivo que, de fato, exerça essa sanção, esse receio dos partidos em descumprirem as normas, mas que também trabalhem a sociedade para que daqui para frente a gente consiga alcançar a igualdade de gênero.
Nós acabamos de ouvir a advogada, mestra pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, Letícia Trevisoli. Ouvimos também a advogada, mestranda da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, pesquisadora da área de gênero, Ana Carolina Juso. Elas analisaram porque, apesar de serem maioria na população, as mulheres têm pouca representatividade na política brasileira. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP.